Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
Não tô afim de ler isso agora.
Morar na rua. Não, aí que tá, não tô brincando, Scama. Você pode ler agora numa boa, porque você não vai. Não tem.
Porque tá tão longe da realidade.
É up. O livro é up, cara. O livro te levanta, o livro te inspira, o livro te mexe. Só que, assim, tem umas situações lá que ela mostra, assim, que eu fiquei pensando, cara, ela é bem, bem otimista, ela pega bem leve, assim. O próprio fato da protagonista tá ficando cega, cara, assim, tem... Enfim.
Tá, né? A Dani Marina falou que achou graficamente muito foda. Mas
cara, o trabalho dela, cara, o trabalho gráfico da Zoe, o desenho dela é sensacional e o jeito que ela vai construindo os personagens é muito bom. Eu achei, assim, os diálogos são muito bons, fluem, assim, eu achei bem, bem 10. Eu só falo essas coisas porque eu tava lendo lá no meio e daí eu comecei a me lembrar lá da Uli Lust, né, o resto da sua vida. Né? Que também fala de pessoas que passam a vida louca na rua. Quando eu comparei as experiências, tudo bem que a Uli Lust tinha uns 40, 50 anos quando escreveu, né, e a... enfim, mas assim... Não é uma crítica, não é assim dizer, olha, não, é ruim. É só que eu fiquei assim, uau, que bacana. Você lê assim, uau, ela está dormindo na rua, que legal, que bacana, ele está fazendo.
Eu não vou dormir na rua, parece interessante. Que legal, quero passar por essa experiência um dia.
É, não, mas isso de ser good vibes, eu não sei se é um problema, cara. Eu acho que o livro, as características do livro vêm dessa, acho que dessa. Desse olhar dela, porque o lance é incentivar as pessoas a... Não é incentivar, ela não quer incentivar ninguém, mas você termina de ler o trabalho, cara, te dá um bem-estar, que eu acho que já é um positivo, né? Uhum. E você fica nessa de, pô, vamos trabalhar, vamos criar também, porque o livro é todo sobre isso, né? A guria lida com a cegueira dela, produzindo e fazendo arte, né? Daí isso eu acho bacana, assim, eu acho interessante.
Mas é aquilo que eu falei. A Dani falou que também é uma saída interessante o fato dela não tratar a cegueira como algo a ser superado.
Então, exatamente, cara. Ela tá ficando cega e daí num primeiro momento ela... Meu Deus, eu vou ficar cega. Eu sou artista, eu sou pintora, eu vou ficar cega. Ok.
Enfim. O João tá dizendo aí que foi aluno do Érico. Pelo menos eu entendi que é do Érico, né? Pode ser do Libre, mas eu acho que é do Érico. Cadê? Tinha mais uma coisa aqui. Putz, perdi aqui, tinha. Ah, o Alex falando que nem sabe o que estava fazendo aos 20 anos. Eu sei, eu estava na universidade, fazendo nada na faculdade.
Mas isso me deixou impressionado. Ela é aquele guri do umbigo sem fundo.
O Deschall.
Cara, ele fez aquele livro lá, cara. Cara, não sei se ele tinha 20 anos quando ele fez Umbigo Sem Fundo, né? Não tinha um papo assim, que ele era bem garotão.
Vocês leram o Cosplayers, que saiu pela Conrad dele?
Ih, gostei não pra li. Caramba, velho.
Gostei
é outra
muito,
vibe.
Gostei demais.
É muito maneiro. Muito maneiro.
Ah, ele foi aluno do Marden.
O João foi aluno do Marden no curso de jornalismo. Muito bem. Eu nem sabia que o Marden dava aula, mas faz todo sentido.
O que eu acho foda do Death Shaw é um cara que cada quadrinho dele vai pra um jeito de contar a coisa, sabe? Enquanto o Umbigo Sem Fundo vai um pouco naquele drama classe média americana, clássica, assim, né, que já tá desgastado. Mas ele tem uns recursos gráficos muito bons, assim, tem uso de página violento. Cara, o Cosplayer vai pra outro lugar, assim.
Né?
Muito tempo.
Mas isso que eu acho foda, cara. Por exemplo, esse lance do Umbigo Sem Fundo, isso que você falou lá, ainda assim, tu vê o trabalho que o maluco fez lá, é tipo a Zoe aqui, cara. Que eu fico na cabeça que, pô, é o primeiro livro de quadrinhos. A pessoa debutar com um negócio desse, que nem a nossa, que não é já tão jovem, mas também é arregaça lá em Emily Ferris, né? Minha coisa favorita é Monstro. Sim, sabe assim, esse cara aqui? É o meu primeiro livro de quadrinhos. Meu Deus do céu. É Desconstruindo Una.
Da Una.
Meu primeiro gibi, a guria falou, esse é meu primeiro gibi. Ela te taca Desconstruindo Una no
colo, assim. O Sem Dó é o primeiro quadrinho da Lula e Pena também.
Caralho, cara, essas pessoas sabe? Estreiam assim, daí você fica pensando, caceta, velho. Nunca fiz quadrinho na vida, caralho. Destroem, velho, destroem.
Mas assim, tem outro lado também de que às vezes você, aos 20, 20 e pouco, você tem uma energia de fazer e refazer, que às vezes quando você tá mais velho você não tem, né? Eu vejo porque, assim, as bandas, falando da música, né, já que a live sugere, os melhores discos de todos, ou de grande parte das bandas de rock, que é o estilo que eu gosto, rock e metal, fizeram as coisas entre os 25 e os 35. Os melhores discos do Judas, os melhores do Iron Maiden, os melhores do Slayer, os melhores do Queen, são todos quando eram mais jovens e não quando eram mais velhos. Eu acho que tem uma energia ali que cara, sei lá, supera a falta de técnica.
Mas tem uma coisa de experiência aí de querer mexer. Tô pensando agora no Sepultura. Por exemplo, o Roots não, é longe de ser o primeiro disco do Sepultura. É o quê? O quinto disco do Sepultura?
É, mas eles eram novos, cara.
Não, eles eram novos, mas já tinham quatro discos nas costas. Isso que eu quero dizer.
Sim.
Geralmente, essa juventude vem acompanhada de ser primeiro, segundo disco, primeiro, terceiro disco, primeiro, segundo, terceiro disco. E aí o Sepultura vai meter o quinto disco. Pra ser o disco que fecha a banda, assim, sabe?
A Júlia tá dizendo que é um bom tema, ó. Júlia sempre...
Pautando.
Sempre contribuindo. Sempre pautando o Kitnet HQ. Pautando nossas vidas. Júlia Rodrigues Teixeira, muito bom.
Tem uma galera que começou... Mas essa da Zoe, eu falei aqui do livro dela, eu recomendo, tá? Eu quero gravar um Kitnet. E eu achei muito massa, cara. Mas, porra, pelo resultado que ela teve com o primeiro trabalho, assim, tal, tá? Achei bem acima da média, velho. Achei massa.
É. Mas, assim, ideia da... do cara já começar, também deve ser uma puta de uma pressão, né? O cara começa, ganha todos os prêmios, e daí? Aí faz que nem o Orson Welles, né? Faz o Cidadão Kane e depois entra, é só desgraça, né? Ladeira abaixo. Faz a...
É, mas também o Cidadão Kane...
Vou interromper você nesse momento.
Interrompa.
Cara, Dama de Xangai é um filmaço do Orson Welles. Orson Welles fez grandes... F for Fake é um espetáculo, sabe? Vai para outros lugares. Ele foi reinventando coisas. Eu acho o Orson Welles fantástico, cara. Assim, a gente tem o Cidadão Kane como esse marco, que muitas coisas acontecem, né? Pro Cidadão Kane, jeitos de fazer, jeitos de filmar, etc. Mas, cara, dizer que vai ladeira abaixo, eu sou obrigado a descontar.
É, tudo bem, tudo bem. Eu exagerei. Pera, para. Para tudo.
Aê! Aê! Parabéns pra você nessa data querida. Oi, Fabiano.
Fabiano voltou, mas está sem microfone. Tem que ligar o microfone. Porque quando você entra na live, ele automaticamente faz o microfone.
Agora...
Muito bem. Agora vamos falar apenas de Vértigo, senão o Liber vai ter um piripaque.
É a nossa última meia horinha.
Tava interessante pra música.
Tá, mas o Liber vai dar um chilique
se não falar da Vértigo. Vértigo e música, vamos lá. Vamos
Vértigo
fazer,
e música? Não, dá pra falar das bandas aí. Complementa aí, Fabiano, você entrou agora. Pelo amor de Deus, complementa aí.
Não, vamos lá. Eu tava escutando o papo de vocês também, isso, das primeiras obras destruidoras, né? De gente que chega metendo os dois pés na porta. É bem comum, assim, também no cinema e tal. O primeiro trabalho, isso é aquela coisa do gás, da juventude. E também um pouco dessa... falta de respeito com algumas convenções, né? Ou um outro entendimento da linguagem que tu tem ali. Tu não tá com vícios, tu tá com uma compreensão diferente, assim. Eu acho legal, assim. E mesmo muita banda, o primeiro disco é incrível, o segundo é mais apurado, mas o primeiro, às vezes, vai lá e fica... Caralho, olha que foda isso, né?
Black Sabbath, Deep Purple, Uriah Heep, Led Zeppelin...
Mas assim, o Sabbath tem um baita primeiro disco, mas o segundo, o terceiro e o quarto disco do Sabbath são muito bons também.
Ah, mas daí é que daí a gente tá falando num nível meio perto da genialidade, né? Se falar de pessoas comuns, né? Talvez não seja esse.
E, sei lá, me parece que na literatura não é sempre assim, sabe? Às vezes os primeiros livros dos autores, das autoras, são umas coisas mais, assim, testando, e vai fazer a grande obra um pouco depois.
Sim.
Tem poucos casos, assim, a galera tá comentando o Salinger ali na...
É que
na caixa de comentários. Estou
comentando entre eles, mas fala lá, Libre. É, Léo.
O Salinger é um cara que sai com um livro potente, assim, sai com um livraço, né? Mas não é o caso de sempre. A maior parte dos autores não é o primeiro livro.
Acabou quase o One Hit Wonder, né? Que daí foi o livro que, tipo, nunca mais conseguiu.
Que é o Orson Welles. One Hit Wonder é o caso.
Cara, os outros livros do Salinger são muito bons. São muito, muito bons. Eu sou um cara que uma época da vida se dedicou a ler o Salinger, assim, deu-lhe os os livros, foi atrás dos contos que ele publicou antes de publicar o Apanhador Campo Centeio e tal. E é tudo muito bom, assim. Mantém o nível. Só que tem um que estoura, tem um que entra na cultura pop. E, sabe, começa a circular na cultura de massa, assim. E foi um... Foi
é, um tipo, esse cara tá fértil. O Alan Moore tem uma obra só, assim, né?
Cara, mas essa é a parte engraçada. Tem a aula do Alan Moore lá da BBC, que eu fiz. Agora eu não me lembro
os nomes
dos autores, mas eu acho muito legal que ele fala assim, né? Ah, eu não garanto que você vai ser um escritor de sucesso e que seu livro vai ter sucesso. Você pode ser um fracassado como... E daí ele dá o nome de dois puta escritores, assim, cara. Que é o caralho. Esses caras que nunca...
Tipo Salinger...
Não é, ele dá uns exemplos. Agora não me lembro quem que ele fala, cara, mas é da literatura inglesa, acho que.
Ele gosta muito de um cara chamado Ian Sinclair, que nunca foi publicado no Brasil.
É, que tem uma diferença de ter uma puta obra e tu ser conhecido por ela, né? Então,
sim.
Tem muita gente que tem trabalhos incríveis que, tipo, não chegam no grande público, né? Então.
Sim.
E aí também, né? Mas não é o caso do Alan Moore, era uma piada. Por favor.
O Alan Moore parece que conseguiu, né?
Olhar de reprovação.
Ele tá te olhando, cara. Você tá trabalhando, ele não faz direito, olha pro lado, o Alan Moore tá ali, assim, em cima de você.
É, tipo... Imagina a pressão, né?
Tá, e agora... Dostoiévski.
Dostoiévski é massa. A linha é massa. Vai lá, Liber. O Fabiano está aqui para sanar as suas dúvidas sobre a Vértigo.
Cara, eu queria em algum momento só dizer que... Todo dia eu lamento que a série do Sandman não foi feita pela HBO. Já que a gente tá falando aqui de Vértigo, todo dia, esse final de semana veio uma galera aqui em casa e os caras, mas era tão ruim, assim, não é tão ruim, porque eu fico lamuriando, assim, né? Eu pensava, não, vamos ver de novo aí, colocaram os episódios aí. Aquele da Joana Constantini, meu amigo.
É, tudo limpinho, né?
Eu lembro a gente conversando no FIC, né, ainda não tinha saído... Ou era o fim de semana que ia estrear, né?
Era o final de semana que ia estrear.
E eu já tinha assistido e não podia falar nada pro Liber.
Mas o que você achou, Fabiano? O que você achou? Que a gente, no fim, não comentou nada.
Cara, assim, é uma série. Eu acho que tem momentos.
Com certeza uma das séries já feitas.
Sentiu a energia, né?
Mas eu tenho algumas divergências com o modo como executar algumas coisas, assim, tipo a relação Morpheus-Lúcifer. É uma coisa que, para mim, o duelo ficou muito... Não passa aquela coisa de ser o Morpheus disputando com um demôniozinho furreca no inferno, sabe? Ele vai lá já, ele fudido, voltando do ferrado lá, e vai disputar direto com Lúcifer. Eu entendo que, narrativamente, talvez faça mais sucesso pro audiovisual, né? Mas, assim, mano, era um demônio furreca quase acabando com o Morpheus. E a gente fica lá, tipo, meu Deus, ele vai morrer. Daí, de repente, é uma luta com Lúcifer.
Fala. Você vai falar do o Corvinho, lute pelas crianças, Sandman.
É um corvo coach.
Caraca, maluco.
A Dani tava lá nos cafés da manhã do FIC.
A gente tomando nosso cafezinho. Cara, que zica. Mas enfim, coisas piores acontecem no mar, né? Podia ter sido pior, podia ter sido bem pior. Também, David Goyer tava lá, cara. Podia ter sido muito pior, assim. Muito pior.
Podia.
Mas mesmo, assim, né? E daí é o problema que a gente fica num dilema, né? A gente quer discutir questões pontuais da adaptação ou problemas, assim, e tal. E daí tem os haters. Que querem só odiar porque, tipo, mudaram o sexo de Lúcifer que não tem sexo, vai. Então, daí a gente fica meio... olhando pra quem tá do lado também, criticando, tipo, não, tá bom, deixa a série, tipo, não é pra mim, e não é pra gente, assim, tipo, é pro público maior, mais amplo, o quadrinho mesmo, eu acho, e é isso, tá tudo bem. Tem séries muito piores. Prefiro evitar comentar, mas tem, inclusive, baseado em quadrinhos da Vertigo, assim, que eu assisti um episódio e disse, mano,
deu. Preacher? Preacher é uma bosta.
O Preacher não assisti nada.
Eu assisti um episódio e falei, não... Tudo
limpinho, não foi renovado, né?
Tudo.
É, não foi. Foi renovado, né?
Eu teve tinha... Edição... Acho que não.
O Preacher foram três temporadas, eles fecharam a série.
Uau!
É, o Preacher eles fecham, eles dão fechamento. Segue outros caminhos do quadrinho, mas eu particularmente eu gostei. Assisti assim, achei... Não é um negócio assim que eu garanto que vocês vão gostar. Mas eu gostei. É que perto da série, por exemplo, do João Constantine.
Ah, sim. Sim.
A série, o Monstro do Pântano, o pessoal se esforça. Eles estão lá tentando.
Ah, o Monstro do Pântano eu achei menos ruim, cara, mas é triste também.
Tem uma série que eu achei divertida e que eu acho que pega um pouco o clima assim, da série original, que é a do Patrulha do Destino. Não sei se vocês assistiram.
Isso, essa é bacana, mas é da HBO, né?
Ela não se leva muito a sério, eles estão lá na medida, a adaptação acho que está suficiente, entra naquele universo pirado da Patrulha, assim, tal. Mas antes do Patrulha, até um pouco antes, assim, eu tinha um pouco por regra não assistir adaptações de quadrinhos que eu tinha editado, porque eu sabia que eu ia ser chato, assim. Eu tenho consciência da minha chatice, sabe?
Então... O Brasa lembrou de uma boa, o Rap do Grant Morrison é legal. Vou dizer até que é melhor que o quadrinho, cara.
Sim.
Não li, não vi.
Também.
Não posso, não posso opinar.
Não sou capaz de ter uma opinião respeito.
É bacana. Rap é legal, eu gosto.
Mas rap não é vértigo, né? Rap é Image.
Ah, é Image.
Ou não?
Sim. Ah, tá.
É Image, eu acho. Né? Vértigo não é, com certeza. Tá. Ou não, também não sei. Tá todo mundo com o cérebro frito hoje em dia, né? Ninguém lembra
de mas faz nada. Quanto tempo que você saiu da editoria da Vertigo?
Cara,
quanto tempo você ficou lá e quando que você saiu?
Enquanto teve na Panini, Vertigo, eu editei praticamente todo o material, assim, tirando talvez, sei lá, uma quantidade de 5 edições, que não fui eu que fiz. E eu continuo lá fazendo material da Black Label e as republicações agora. Então as coisas seguem passando, mas agora não é mais Vertigo, né? Agora é Black Label.
Que não é tão legal, né? Você não pode falar isso, mas eu posso.
Mas já aproveitando, você estava falando antes, né, do porquê acabou a Vertigo, e eu só fiz aquele comentário ali. Eu acho que passa muito por isso, assim, né? Eles tiraram os direitos de adaptação dos autores, eles tiraram os direitos criativos, assim, e a Warner querer ficar com os direitos todos para ela, né? Porque daí, assim, puta, tu ganha muito mais dinheiro fazendo uma série, mesmo uma série que a gente não gosta, assim, do que vendendo quadrinho. Claro. Hoje demitiram o presidente da Marvel, do grupo, da parte publishing da Marvel, não sei, eu não vi direito a notícia, mas aí o pessoal tava falando, tipo, dando a entender que estavam reestruturando, repensando esse departamento furrequinha que tem lá dentro da Marvel Studios, que é basicamente a parte de quadrinhos, cujo faturamento é tipo 60 milhões de dólares, e para eles isso é nada, é troco de pinga. 60 milhões de dólares é um filme ruim que ninguém assiste, que eles gastam. Mas para eles acaba sendo tipo, esse departamento aí, que é a alma das empresas, é o departamento de quadrinhos, né? Onde nascem as histórias, onde elas vêm. E a Vertigo por muito tempo foi isso, mas daí, por uma decisão, para mim, muito mais de financeira e marketing, eles resolveram tirar para não dividir as atenções, para não ficar também. A Vertigo é muito vinculada a Karen Berger, né? Tem um pouco essa coisa personalista, assim, né? Mesmo ela tendo saído. Não, a Karen é incrível.
Santa padroeira dos editores.
E a Shelley Bond tendo mandado bem na sequência e tal, já não era o mesmo momento que estava lá, né? A Shelley é outra querida, assim. Então, não tinha muito como manter com essa mentalidade mais comercial e tirando os direitos dos autores. Assim. Quem que vai querer fazer um produto para a editora lá que tu não vai ser nem o... Não é nem seu dono, é seu co-dono, né? Dividir o copyright com ele. Com a editora. E daí o pessoal começou a ir pra Image, que tem condições muito melhores de contrato, assim, nesse sentido.
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.